E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 34 de A Ordem da Fênix. O Departamento de Mistérios. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei se os testralhos vão aonde a pessoa que está montada quer ir, pra onde iria o seu testralho. O da Nay Freitas iria pra um restaurante japonês. E o da Laura Miranda pra uma praia, porque faz tempo que ela não viaja pra lá. Já o da Lívia Nascimento iria pra Disney. E o da Emily iria pra um lugar muito calmo com uma cama. As músicas favoritas dela e o podcast. Você pode, inclusive, ouvir o podcast enquanto viaja no seu testralho. E aí, se você fizer como a maioria dos ouvintes e dormir no meio do caminho, porque as pessoas dormem ouvindo este programa, não vai ter problema, já que o testralho vai sozinho. Não precisa de você pra guiar ele. Já o da Noela Silva provavelmente iria pra casa da melhor amiga dela, ou pro Termas de Águas de São Pedro. E a gente torce pro seu amigo um dia se mudar pra dentro do Termas, porque aí você faz uma viagem só e já aproveita pra ver os dois de uma vez. A Thaís Milani disse, acho que pro Japão ou pra Coreia, já que a passagem é cara. Eu acho uma ótima ideia. E a gente torce também para que o seu testralho saiba diferenciar a Coreia do Norte da Coreia do Sul, porque se ele for para a Coreia errada, é capaz de você acabar para sempre por lá. Já a Priscila Souza usaria o testralho no dia a dia dela, já que a passagem tá cara e a gasolina mais ainda. A ideia é boa, Priscila, mas fica de olho, hein? Porque imagine só na hora de ir pro trabalho a dificuldade que vai ser, porque o testralho vai para onde você quer ir, não para onde você precisa ir. E você precisa ir trabalhar, mas na maioria das vezes a gente não quer ir. Então se no seu coração você quiser voltar pra cama, o testralho vai sempre te jogar de volta no seu quarto e você não vai conseguir ir pro seu trabalho. Já a Helena ia passar antes no Gringotes e depois no Beco Diagonal pra fazer umas compras. E pra Batata ele iria pra Hogwarts. Muito legal. Mas lembre-se de que vocês são trouxas. Então vocês podem até ir pra Gringotes. Mas se vocês não têm dinheiro nem no mundo dos trouxas, imagine só no mundo dos bruxos. E pra Hogwarts? Vocês podem até ir, mas Hogwarts é protegida por feitiços anti-trouxas. E trouxas como vocês não vão enxergar nada quando chegar por lá. O melhor então a fazer é ir ouvindo o podcast no caminho, pra deixar de ser trouxa e chegar lá pronto pra começar as aulas junto com os outros alunos. Lembrando que não pode dormir no meio do caminho, né, que nem eu falei ali atrás. Porque quem ouve o podcast e dorme, infelizmente continua sendo trouxa. Eu não queria ter que dar essa notícia aqui, né, nunca falei sobre isso, mas é assim que as regras funcionam. E quanto à falta de dinheiro, né, aí vocês precisam trabalhar para ganhar algum dinheiro para poder usar lá no Beco Diagonal. O único problema é que não dá para ir de testralho, né, porque você precisa ir trabalhar e provavelmente não quer, e ele sempre vai te levar de volta para sua cama, certo? Então vamos pro capítulo de hoje? Então antes que eu monte no meu testralho querendo ir para Hogwarts e acabe na Coreia do Norte, enquanto na verdade eu deveria mesmo estar trabalhando, vamos logo pro episódio de hoje. Pessoal, recebi uma carta de um tal de Mundungo Fletcher, dizendo que pode levar todos os ouvintes do podcast para fazer uma visitinha na sede da Ordem da Fênix. Eu estou organizando uma excursão para levar todos os ouvintes até lá.
Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa.
Começamos esse capítulo com nossos heróis subindo cada um no seu testralho, para enfim, depois de 15 capítulos de agonia, irem ao encontro dos Sirius. Algo bem curioso acontece nesse momento. Os testralhos são invisíveis para as pessoas que nunca viram a morte. Nesse caso, o Rony, a Gina e a Hermione não enxergam nada. Imagine a dificuldade de montar nesse bicho nessas condições. Vocês aí já montaram num cavalo? Montar em um cavalo que você pode enxergar e que não tem asas já é difícil. Imagine em um que você não enxerga e que tem duas asas nas costas. E o pior, né? A primeira regra para se montar num cavalo é: não fique dando bobeira na parte de trás, porque você pode levar um belo de um coice, e aí você nunca mais vai montar em nada, né? Nem em cavalo invisível e nem em cavalo visível, inclusive. Imagine então o problema de montar em um cavalo invisível que pode te dar um coice ou bater as asas na sua cara. É uma tarefa muito complicada. A Luna, que a essa altura é a pessoa mais tranquila e sensata do grupo, quem diria, né, a doidinha entre várias aspas, porque de doida ela não tem nada, nesse momento é a pessoa mais tranquila e mais confiável desse bando de manés aí. Enfim, a Luna ajuda eles a subirem nos seus testralhos e eles sobem, sem levar nenhum coice, né? E pensam aonde eles querem ir. Lembrando, é claro, de não pensar em uma sorveteria ou em nada do tipo, né? E os bichos saem voando, e é muito rápido. O Harry sente que é a coisa mais rápida que ele já voou. E vocês sabem o que isso significa, né? Significa que um testralho é mais rápido do que uma Firebolt. Nesse caso, no próximo ano, eu acho que o melhor a se fazer é jogar quadribol em cima dos testralhos. O único problema, né, vai ser os jogadores que não enxergam ele. Ou acabarem pensando em sorvete no meio da partida, né? E sem querer serem levados diretamente para uma sorveteria que tem 37 sabores deliciosos de sorvete à disposição, incluindo flocos, passas ou rum e chocolate branco. Não, isso não é uma propaganda de sorveteria, eu só tô com vontade de tomar sorvete, já tem uns 3 episódios aí. E eles vão, passando sobre cidades, campos sem civilização nenhuma, por montanhas. E o Rony do lado dele está gritando, né? Que é muito bizarro isso, voar numa coisa que não dá para enxergar. Deve ser esquisito mesmo, né? Deve ser até difícil segurar nesse bicho pra não cair. Porque onde é que ele vai segurar? Tem que ficar tateando lá a criatura pra tentar saber onde é que ele se apoia. Enfim, anoitece e eles vão passando por várias cidades de trouxas, né? Com o Harry imaginando o que aconteceu com o padrinho. Porque já faz tempo que ele teve aquela visão do sonho. E que o pior já pode ter acontecido com ele. E isso é verdade, hein? Porque tudo isso aconteceu já faz um bom tempo. Ele teve o sonho, contrariou todas as recomendações da Hermione para não fazer nenhuma besteira, foi na sala da Vaca Rosa usar a lareira dela, falou com um monstro lá na Ordem da Fênix, enfrentou a gangue da Umbridge quando ela puxou ele da lareira, foi com ela até a floresta sendo ameaçado pela varinha dela, foram atacados por centauros e um gigante e ainda tiveram que entrar numa discussão sobre quem iria ou não até o Ministério da Magia ilegalmente. Tudo isso aconteceu depois que ele teve a visão do Sirius. Se fosse uma apendicite, o Sirius já teria batido as botas faz tempo. Sorte que é só o Voldemort, que é muito mais inofensivo do que uma apendicite, né? Mas eles estão indo, e agora é bem rápido, e de testralho, mas na confiança, né, porque o bicho tá voando aleatoriamente. Eles podem até ir pra onde eles querem, mas que caminho ele tá fazendo? Ele tá fazendo um caminho mais rápido, né, eles têm que confiar no GPS do testralho, e o GPS é traiçoeiro, né. Certa vez, em um dos milhares de empregos que eu tive que ir pra São Paulo pra fazer uma reunião importante, e em algum momento, quando eu entrei na cidade, eu peguei uma entrada errada. E quanto mais eu tentava consertar o caminho, mais eu entrava em entradas erradas, o tempo todo. O que eu sei é que minha reunião era ali na região da Avenida Paulista, né? E em algum momento, quando eu olho pro lado, eu tô passando na frente da Borracharia Osasco. O que me deu a entender que eu estava completamente fora do meu caminho. Resultado, né? Atrasei tanto que nem consegui ir pra reunião. Só dei um rolê muito errado por Osasco ali e voltei pra empresa onde eu trabalhava sem ter resolvido nada do que eu precisava resolver. Se eu tivesse um testralho, provavelmente nada disso teria acontecido. E eu não teria precisado de um GPS que me mandou pro lugar errado. Na verdade, a culpa foi minha e não do GPS, né? E também não teria precisado da Borracharia Osasco, né? Já que o testralho não usa pneu. Um abraço aí pro pessoal da Borracharia Osasco, inclusive. Continuem com a gente aqui no podcast, se é que a empresa ainda existe, né? Enfim, chegamos em Londres. E o pouso foi aquela beleza, né? Suave. Pro Harry, pro Neville e pra Luna, né? Porque pros outros foi uma confusão. O Rony já chegou caindo no chão e reclamando que nunca mais vai voar nesse bicho. E ele esqueceu de lembrar que eles têm que voltar pra casa, né? Então, como é que eles vão voltar? Vai ter que ser nesse bicho de novo. Vocês se lembram como faz pra entrar no Ministério da Magia pela rua? É só ir até a cabine telefônica ali do lado de fora, perto da caçamba de lixo, e digitar o número certo ali. Eles então se espremem nessa cabine telefônica, o Harry diz pro Rony, que tá mais perto do teclado, o que ele precisa digitar, e eles descem até o Ministério da Magia. Inclusive, Harry tem uma ótima memória, né? Porque já faz aí quase um ano que ele foi até lá pra ser julgado, e ele lembra até hoje dos números. Eu, inclusive, tava pensando nisso, né? E se eu precisar ligar pra alguém, eu não sei o número, não. Nem o da minha mãe. Se não fosse os números estarem adicionados no meu celular, eu não conseguiria ligar pra ninguém. O que é um problema, né? Vai que um dia eu perco meu celular na rua e sem dinheiro não consigo voltar pra casa. Como é que eu vou ligar pra alguém? Eu acho que o melhor a fazer nessa situação é decorar um número, né? Pra caso isso aconteça um dia. Ou pelo menos anotar no braço, né? Sempre que eu for sair de casa. O problema é lembrar de anotar no braço todas as vezes, né? Já que, como eu acabei de dizer, minha memória é muito ruim. Como é que você toma um remédio pra memória? Se você esquece das coisas. Você vai esquecer de tomar o remédio. Enfim, depois de teclar os números, uma voz pergunta os nomes e o que eles querem fazer lá dentro. Eles dizem cada um seu nome e o Harry fala que eles foram lá pra salvar alguém, então a cabine cospe um crachá pra cada um. E o melhor é que o crachá do Harry tá escrito assim: Harry Potter em missão de salvamento. Esse senso de humor é algo único de Harry Potter. E eu tenho sentido cada vez mais falta disso. Porque a cada livro que passa, vamos perdendo, né, mais e mais piadas dessas. Porque a série tá ficando inevitavelmente cada vez mais adulta. Falando nisso, né, olha só que interessante tá acontecendo aqui. E algo que sempre acontece em todos os livros e que eu sempre gosto de pontuar aqui. O ministério se tornou central nessa história, né? No início do livro, Harry vai até o ministério para ser julgado, conhece o lugar. Ao longo do livro, o ministério tá sempre, né, perseguindo os alunos, criando leis sem sentido para dentro da escola, colocam uma professora que é do ministério para dar aula. E agora, perto do final, onde a gente tá? Aonde essa história começa, continua e termina? No Ministério da Magia. E o livro tem um tema central, né? Que é pautado nessa interferência do ministério o tempo todo. Esse livro todo, ele é muito político. E tudo aqui gira ao redor do governo dos bruxos. Como sempre, a gente é apresentado a lugares, a coisas e a conceitos, que lá na frente a gente vai ver de novo. Lá no começo a gente conheceu o ministério, no momento em que o Harry foi julgado. E agora, no ápice desse livro, na hora da ação, a gente tá no ministério de novo. E é um lugar que agora a gente já conhece. Viemos aqui de Testralho, inclusive, que é uma criatura que a gente viu no início do ano. Na verdade, a gente viu antes ainda, porque tinham carruagens que não tinham cavalos puxando lá atrás, no livro anterior, no Cálice de Fogo. Depois descobrimos que eram testralhos, no começo desse livro, e agora estamos montados em testralhos, que a gente foi descobrindo ao longo do livro o que eles eram, que criaturas eram essas. Isso é legal demais, isso mostra como essa história é muito bem planejada e bem escrita. Isso é muito legal. Eles então chegam ao saguão do ministério, e o Harry vai seguindo o mesmo caminho que ele fez várias vezes nos sonhos malucos dele. E aqui é uma cena de filme de terror, né? O lugar tá vazio. Eles vão passando pelos corredores iluminados com tochas, passando pelas portas das salas e estão todas vazias, todas em silêncio. O único som do lugar é o dos próprios passos deles. Nunca a sede de um governo foi tão assustadora, né? O que abre uma questão aqui. Não tem nenhum funcionário no ministério? Anoitece e todo mundo vai embora? Não tem segurança 24 horas? Não tem nenhuma criatura mágica ali? Uma estátua aqui? Não tem nada. Eles estão andando e o lugar tá deserto. E agora, fortes luzes cor de laranja iam se tornando maiores e mais redondas por todos os lados. Podiam ver os altos dos edifícios, cadeias de faróis que lembravam olhos de insetos, quadrados amarelo claros assinalando as janelas. Subitamente, pareceu a Harry, estavam se precipitando em direção à calçada. Harry se agarrou ao testralho, com as suas últimas forças, preparando-se para um impacto repentino. Mas o cavalo pousou no chão escuro com a leveza de uma sombra, e Harry escorregou do seu dorso, espiando a rua ao seu redor, onde a caçamba transbordando o lixo continuava a uma pequena distância da cabine telefônica depredada, ambas descoradas, a claridade uniforme laranja dos lampiões da rua. Rony aterrissou um pouco adiante e imediatamente caiu do testralho para a calçada. "Nunca mais", disse esforçando-se para se erguer. Fez menção de se afastar do cavalo, mas incapaz de vê-lo, colidiu com seus quartos traseiros e quase caiu outra vez. "Nunca, nunca mais, foi a pior." Hermione e Gina desceram uma a cada lado dele. As duas escorregaram da montaria um pouco mais graciosamente do que Rony, embora com expressões semelhantes de alívio por voltar à terra firme. Neville saltou, tremendo, e Luna desmontou suavemente. Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Eles então entram em uma sala circular, cheia de portas. ao longo dessa parede circular, né? Várias portas. E logo que eles entram, essa parede gira. Gira milhares de vezes e eles não sabem que porta eles usaram pra entrar. E então, nesse momento, começa o quadro A Porta dos Desesperados. Pra quem aí é jovem e não sabe, no passado, muito no passado, antes mesmo de mim, inclusive, eu só sei dessa história desse programa porque eu já vi no YouTube, existia um quadro na TV chamado Porta dos Desesperados. Nesse quadro, uma criança tinha 3 portas pra escolher. Das 3 portas, uma tinha um prêmio especial. Uma delas tinha, sei lá, um videogame, um brinquedo, né, qualquer coisa do tipo. E nas outras duas tinha um cara vestido de gorila. Então, se a criança escolhesse a porta errada, enquanto o Sérgio Malandro gritava no ouvido dela pra abrir a porta, ela era perseguida por um cara vestido de macaco. Se fosse a porta errada, se fosse a porta certa, ela pegava o videogame. E nesse caso, a porta certa vai ter o quê? O Sirius, do outro lado. Então vamos para a Porta dos Desesperados.
Agora, ele está desesperado, venha, venha, ele está louco, ele está desesperado. Olhe bem para as portas. A 3. A 1. A 2. Qual a porta que você quer abrir?
E vamos para a primeira porta. E o que tem na primeira porta? Que nervoso que eu tô agora. O Harry então abre a primeira porta, assustado, se aproxima e empurra ela. E o que tem lá dentro? Um ingresso pro próximo jogo de quadribol. Severo Snape com uma prova de poções. Na verdade, o que tem lá dentro é um tanque gigante, com líquido verde, cheio de coisas boiando. E sabe o que são essas coisas? Cérebros. Sim, são cérebros. E obviamente, além de ser uma sala muito esquisita, não é a sala que ele tá procurando, porque Sirius não está no tanque de cérebros. A não ser que o cérebro dele já esteja lá dentro. A Hermione então faz um X nessa porta, marca um X com um feitiço, pra eles saberem que é a porta errada depois que a sala girar de novo, né? Assim que eles fecham a porta, é isso que acontece. A sala gira descontroladamente. E agora, Harry, vamos abrir a porta dos desesperados. É, o que tem lá dentro? Você vai sair dentro da Dedos de Mel? Ou do outro lado vai ter Dolores Umbridge, com uma pena que faz você escrever com o próprio sangue? O que tem na porta, Harry? Dentro da sala tem um buraco. Sim, um buraco no meio dessa sala, com degraus que levam até o fundo desse buraco. E lá no centro tem um arco de pedra, com uma cortina jogada por cima. É quase um varal de pedra, né, pra secar ali um lençol que tava sujo. Inclusive deve ser isso, deve ser um lençol do ministro da magia que tá secando ali. O Harry vai até o arco e fica olhando, aquele véu balançando por entre o arco. E não tem nada lá, é só um arco normal com um lençol no meio. Mas o Harry tá hipnotizado, querendo passar por esse véu. E aí ele começa a ouvir vozes chamando ele pra entrar lá dentro. Vem, Harry, vem! Tem bolo aqui dentro, sabe? Chamando ele. E os outros vão cercando o arco também, fascinados por ele. Até que a Hermione, mais uma vez a única sensata do grupo, na verdade era a Luna, né? Mas agora é a Hermione, fala que eles precisam sair dali, porque eles têm que salvar os Sirius. Aí o Harry sai do transe, meio a bublé ali das ideias, e eles conseguem sair daquela sala. E aí eles fecham a porta e a parede gira de novo, né? E aí, qual é a próxima porta, Harry? Ela não abre muito fácil, na verdade, eles não conseguem entrar, a Hermione tenta fazer um feitiço pra abrir essa porta, o Harry até tenta usar o canivete do Sirius e ele derrete, e eles não conseguem entrar. Quer dizer, né, se esse é o departamento de mistérios, a parede gira pra você não saber qual é a porta, e essa aí não abre, realmente o que tem aí dentro é muito misterioso. Tão misterioso que você nunca vai conseguir ver, nem os caras que trabalham lá conseguem saber o que tem lá dentro. E vamos pro gira-gira de novo, e gira de novo, mesmo que eles não tenham conseguido entrar, tudo gira. E agora a gente vai pra próxima porta. E o que tem nela, Harry? Uma pilha de galeões? Ou achou brava porque ele não deu atenção pra ela no último dia dos namorados? Sim, encontramos a porta certa dessa vez, olha só. Não é nenhum nem outro, é a porta certa. Mas o Sirius não tá do outro lado, né? O Harry reconhece a sala, é a sala dos sonhos, então tá certa. E ele vai seguindo, com o coração quase saindo pela boca de nervoso, né? E a sala é muito alta, cheia de estantes. E nessas estantes tem pequenas esferas de vidro, organizadas, né, por toda a extensão da sala. E tem etiquetinhas nessas esferas, com coisas escritas. Eles seguem, tentando ouvir qualquer som de Sirius Black, ou de Voldemort. A Hermione, então, chega à conclusão, né, que nenhum deles chegou até então. Que o Sirius talvez não esteja ali dentro. Eu não sei quantas vezes a Hermione já disse pra ele que o Sirius poderia muito bem não ter sido sequestrado, né? E que eles não deveriam ter ido até lá. Contando com essa vez aqui, deve ter dado umas 30 vezes. Nesse momento, o Harry tá quase torcendo para que o padrinho esteja sendo mesmo torturado pelo Voldemort. Ou ele vai acabar tendo que voltar para Hogwarts, tendo que aguentar a cara da Hermione o caminho todo, olhando para ele com aquele olhar de "eu te avisei, né?". O Harry fica inconformado. Como assim Sirius não está aqui? Eu vi na minha visão. E ele então volta, olha a sala toda de novo, vai averiguando cada canto. Que nem você aí procurando o controle remoto, quando na verdade ele estava na sua mão o tempo todo, né? Nem sinal de que tem alguém naquele lugar. Só os seis tontos estão ali mesmo. O Rony então chama o Harry. Enquanto o Harry vai até um amigo, ele vê que todo mundo está olhando para uma das esferas na prateleira. O Rony então diz que a esfera tem o nome do Harry. E sim, tem uma esfera com a etiqueta com o nome dele escrito. E tem uma data de 16 anos atrás nessa esfera. Tem uma porrada de letras juntas, né? Um monte de iniciais de nomes, né? E uma etiqueta escrita Lorde das Trevas e Harry Potter. A gente já sabe de uma coisa, né? Quem escreveu essa etiqueta era da galera do Voldemort, né? Porque a gente aprendeu aqui nesse livro que só os seguidores dele chamam ele de Lorde das Trevas. O resto chama de Voldemort, ou de Você Sabe Quem, ou os ouvintes do podcast chamam de Voldemort, né? Mas isso não interessa nesse momento. O que interessa é que Harry fica espantado, sem entender nada. Ele pega a esfera, e ela tá quente, como uma panela que acabou de sair do fogo, né? Ele até espera que algo aconteça depois que ele segura a esfera. Alguma coisa mágica, mas não acontece nada. Mas atrás dele, naquele momento, enquanto ele segura a esfera, uma voz fria diz: "Muito bem, Harry. Agora passe essa bola pra mim". E o nosso capítulo acaba aqui. De quem é essa voz misteriosa? O que tem nessa bola quente? Isso tudo só no próximo capítulo. Mas antes de finalizar, eu tenho uma questão para fazer aqui para vocês. Se a Ordem da Fênix fica em Londres, se o Ministério fica em Londres também, se os testralhos são tão rápidos assim, não valia a pena dar mais uma passadinha na Ordem da Fênix antes de cair de cabeça no Ministério em uma sala onde o Voldemort provavelmente tá sem nariz nenhum, até hoje? Porque vai que numa dessas eles chegam lá na Ordem da Fênix e descobrem que o Sirius tá lá de boa, tomando uma sopinha de legumes enquanto assiste Porta dos Desesperados na TV. Eu só acho que dava pra ter tentado ver se tava tudo bem mais uma vez antes de cair direto no colo do Coisa Ruim. "Cuidado", sussurrou Hermione. Harry desceu depressa pelos bancos, um a um, até chegar ao fundo de pedra do poço. Seus passos ecoaram fortemente quando se encaminhou devagar para o estrado. O arco pontiagudo parecia muito mais alto de onde ele estava agora do que quando o contemplara do alto. O véu continuava a balançar suavemente, como se alguém tivesse acabado de passar. "Sirius?" Harry tornou a chamar, mas em voz mais baixa agora que estava mais próximo. Tinha a estranha sensação de que havia alguém parado além do véu do outro lado do arco. Apertando com força a varinha na mão, ele contornou o estrado, mas não havia ninguém. Só o que se via era o outro lado do véu preto e esfarrapado. "Vamos embora", chamou Hermione do meio da escadaria. "Não é a sala certa, Harry. Anda, vamos logo." Ela parecia amedrontada, muito mais do que estivera na sala onde os cérebros flutuavam. Mas Harry achou que o arco possuía uma certa beleza, por mais velho que fosse. O véu ondulando suavemente o intrigava. Ele sentiu um forte impulso de subir no estrado e atravessá-lo. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Levi Pinfold e a capa da Corvinal. Agora você pode apoiar o podcast, o link está aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas: se você entrasse no Ministério da Magia e ele estivesse vazio, o que você faria? eu provavelmente mudaria algumas leis, e várias delas iriam me favorecer, é claro. Inclusive, teria uma para que todo mundo que ouve esse podcast pudesse frequentar Hogwarts. O nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também, certo? Então é isso. Espero vocês no próximo episódio pra gente descobrir quem tá atrás do Harry. Será Voldemort? Será Sirius? Será Sérgio Malandro gritando qual é a porta certa? Eu não sei. A gente vai ver isso no próximo episódio. Então é isso. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!